E hoje, precisamente, é dia de circulatura, mais logo depois da 1 da tarde, agora 10h18, estamos a arrancar para o Fórum TSF desta manhã, com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje fazemos aqui um balanço do processo de vacinação da Covid e analisamos também as denúncias de que há problemas no funcionamento dos centros de saúde por causa do desvio de médicos e enfermeiros para este processo de vacinação. Ora, numa altura em que o Governo anuncia que o ritmo desta vacinação vai acelerar, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho aqui no Fórum TSF. O que é que tem corrido melhor e deve ser mantido neste processo de vacinas? O que é que deve ser corrigido para facilitar a vida aos utentes? No fundo, que o balanço faz? Positivo, negativo e com que expectativas encaram os nossos e as nossas ouvintes a próxima fase, que passa por vacinar 100 mil pessoas por dia? Este novo processo de autoagendamento na internet das vacinas é um passo positivo ou pode trazer aqui alguns problemas acrescidos a quem não lida bem com as novas tecnologias? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Mas este processo de vacinação levanta outras questões que estão a causar polémica. Faz sentido também debatê-las aqui no Fórum TSF, queremos também ouvir a sua opinião. O facto de estarem envolvidos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde na vacinação está a prejudicar o trabalho nos centros de saúde, como alertam diversos sindicatos. Vamos tentar perceber esta questão e queremos ouvir o seu testemunho. Continuam os problemas no atendimento aos doentes nos centros de saúde? E quanto aos grupos prioritários? Na PSP e na GNR já estão mesmo vacinados mais de 90% dos efetivos? Nos hospitais, estão vacinados todos os que lá trabalham diariamente para garantir que existe ali uma barreira, uma fortaleza sanitária? Ou ainda existem trabalhadores de setores como o apoio técnico, a limpeza, a portaria ou a segurança que, apesar de estarem diariamente nos hospitais, não foram vacinados? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone que lhe permite participar neste debate: 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet e, ao longo do fórum, iremos espreitar alguns desses contributos. Queremos que no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone: 808-202-173. 173. Primeiro convidado do Fórum TSF, o Secretário de Saúde, Diogo Serras Lopes. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui nesta reflexão. Senhor Secretário de Estado, gostava de saber, começar por lhe perguntar, que balanço global faz o Governo do processo de vacinação? Muito positivo, globalmente positivo, com aspectos a corrigir?
Olá, muito bom dia e, antes de mais, obrigado ao TSF pelo convite para participar no fórum. O balanço que o Governo faz do processo de vacinação é globalmente positivo. Há sempre aspectos a corrigir e vamos corrigindo esses aspectos todos os dias. Aliás, isso foi uma coisa que dissemos desde o início do processo de vacinação, que íamos aprender também todos os dias com algo que é novo e que ainda não tinha sido feito a esta escala no país, ou aliás em outros sítios do globo, e portanto aprendemos sempre, mas o balanço é globalmente muito positivo, diria eu. Temos, neste momento, aliás, atingimos na terça-feira as 3 milhões de inoculações dadas, sendo que são 2.2 milhões de doses, de primeiras doses, e mais de 800 mil pessoas já totalmente vacinadas. O processo tem corrido muito em linha com aquilo que são o número de vacinas que chegam ao país e, portanto, temos conseguido vir a escalar o processo, passando de médias diárias no início de 20 mil vacinas por dia para as atuais à volta de 60 a 70 mil. Aliás, um dos dados interessantes é o facto do primeiro milhão de vacinas ter demorado cerca de 2 meses a ser dado, o segundo milhão de vacinas ter demorado 33 dias e o terceiro milhão de vacinas ter demorado 19 dias. Estamos muito em crer que o quarto milhão de vacinas será dado mais rapidamente do que os 19 dias do terceiro milhão.
Nesses aspectos a melhorar, há alguns que o Sr. Secretário de Estado nos possa dizer em que é possível afinar aqui o funcionamento da máquina?
Há sempre aspectos a melhorar e à medida que também vamos escalando o processo de vacinação, vamos aprendendo qual é a melhor forma de o fazer. Temos vindo a fazê-lo, esse escalar já está efetivamente a ser feito, mas há sempre em processos desta escala, por exemplo, o autoagendamento que está a decorrer desde sexta-feira e que está a ser, estão a ser as pessoas vacinadas desde o dia de ontem, está a decorrer em mais de 250 pontos de vacinação do país. Numa escala deste género, há sempre um sítio onde a coisa corre menos bem do que aquilo que era esperado e é corrigida nos dias seguintes. Aqui não há muito a fazer, ou seja, a nossa grande restrição é efetivamente o número de vacinas que nos chega. Se nos chegassem mais vacinas, nós estaríamos a vacinar mais depressa e, portanto, no atual número de vacinas que nos chega e os números que nos vão chegar durante o mês de maio e junho, são números com que consideramos para a operação que temos atualmente e para a expansão que vai acontecer ao longo destas semanas, confortáveis e com os quais não esperamos que haja problemas na sua gestão.
O Sr. Sá-de-Estado referiu aí a questão do autoagendamento, que é um passo em frente nesta estratégia. Quem tiver mais dificuldades em lidar com a internet, tem alternativa ou acabará por ficar para trás?
Há sempre alternativas, ou seja, o autoagendamento não substitui na totalidade o agendamento pelos centros de saúde e pelas estruturas da saúde. Ajuda a esse agendamento, reduzindo a carga administrativa que está associada ao agendamento local, digamos assim, não é? Por outro lado, também a Sra. Ministra da Administração da Administração Pública, da Administração do Estado e da Administração Pública, referiu há pouco tempo que os espaços do cidadão estarão presentes para ajudar pessoas que não consigam fazer o agendamento online. Estou certo que também todas as juntas de freguesia estarão disponíveis para o fazer. Estou certo também que as forças de segurança, que aliás já disseram que ajudariam nesse campo, o farão. Agora, o que é certo é que nós já temos parte significativa da população mais idosa vacinada. E estamos a falar de mais de 90% das pessoas com mais de 80 anos, estamos a falar também de mais de 80% das pessoas entre os 75 e os 79, e a números de segunda-feira, que portanto estarão claramente melhores agora, entre os 70 e os 75 já tínhamos 60% da população vacinada. Portanto, essa franja da população, que eventualmente poderá naturalmente ter mais dificuldades com as novas tecnologias, já está, na sua grande maioria, vacinada. Obviamente que não deixamos ninguém ficar para trás e, portanto, iremos atrás, digamos assim, de qualquer pessoa que não tenha sido ainda vacinada e que reúna as condições para o ser. O facto de estarmos a descer nas escalas etárias não quer dizer que não continuemos a vacinar os casos que ainda não foram vacinados com idades superiores.
Não corremos o risco, essa foi uma das questões que tem sido também levantada quando se faz aqui um balanço mais global de todo este processo. O facto de haver este autoagendamento, por um lado, facilita, as pessoas, podem, claro, estando na sua faixa etária, podem chegar lá e fazer o agendamento para o dia em que encontrarem vaga, para o posto de vacinação que lhes der mais jeito, mas não corremos aqui o risco de tenho um bom acesso à internet e faço já a marcação, o meu colega que tem mais dificuldade vai ficar para trás?
Não creio que corramos esse risco. O autoagendamento que foi criado, como disse, na sexta-feira passada, ainda tem uma percentagem razoavelmente pequena da vacinação que está a ser realizada durante esta semana. Estamos a falar mais ou menos por volta dos 10% da capacidade e, portanto, dos 10% da vacinação que está a ser feita. A grande maioria da vacinação continua a ser feita por agendamento dos centros de saúde. Aquilo que queremos fazer é que esta percentagem do autoagendamento suba. Nunca vai ser a totalidade e, portanto, essas questões de acesso nunca serão um fator significativo no atraso ou no ser mais rápido ser vacinado, porque ambos os sistemas estão a funcionar em simultâneo.
Isso encaixa noutra questão, estava a ouvi-lo falar e estava aqui a lembrar-me de um outro tema. Imagino, eu não tenho problemas de saúde e posso fazer esse agendamento sem qualquer problema. Se eu por acaso tiver um problema de saúde, uma doença autoimune, estiver a fazer um tratamento mais complicado ou mais demorado no tempo, posso também fazer esse autoagendamento?
O autoagendamento é possível ser feito nessas condições. À partida, se for uma condição que esteja abrangida pela norma de vacinação da DGS, que foi atualizada muito recentemente. Esse agendamento é feito também, ou pode ser feito, através de prescrição ou de identificação pelos serviços clínicos do Sistema Nacional de Saúde, que existe também, ou então por prescrição médica eletrónica do médico que segue essa pessoa. E, portanto, não há qualquer questão. Essas pessoas não ficarão para trás pelo agendamento online, nem serão prejudicadas pelo agendamento online, exatamente porque não é a única forma de ser agendado.
Porque há pessoas que têm determinado tipo de doenças ou estão a fazer determinado tipo de terapias e de medicamentação que torna mais complicado o processo de vacinação. É mais necessário ver que vacina é que vamos dar àquela pessoa.
Claro, claro que sim. Agora, a ideia é que essas pessoas também são tipicamente melhor acompanhadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Têm contactos com o Serviço Nacional de Saúde, têm um médico especialista ou um médico de família e, portanto, também podem, aliás, já ter sido vacinadas caso as suas patologias tenham sido incluídas, por exemplo, na primeira fase. Houve pessoas que não estão a ser vacinadas agora por critério de idade, mas que já foram vacinadas por ter outras patologias que as incluíam no grupo de risco. Isso vai continuar e será algo que não abandonamos, embora tenhamos alterado a fase 2 para ser uma fase mais rápida, digamos assim, no sentido de incluir as faixas etárias. Não deixámos para trás os grupos de risco e continuamos atentos a essas questões. O que é certo é que os dados que temos e o que sabemos é que a mortalidade relativa à Covid-19, a mais de 97% verifica-se acima dos 50 anos e mais de 95% verifica-se acima dos 60 anos. E, portanto, abrangemos estas faixas, é absolutamente essencial.
E mesmo peço desculpa, estou a interromper o seu raciocínio. E quem não tiver, quem estiver nessa situação, mas não tiver médico de saúde, ou porque está de baixa prolongada, ou porque mudou para outro sítio e essa pessoa temporariamente ficou sem médico de saúde, o que é que deve fazer?
Essa pessoa pode inscrever-se para a vacinação, já podia inscrever-se para a vacinação, verificar se está na lista de vacinação, que é um portal anterior ao portal do agendamento online, e, portanto, pode não só inscrever-se na lista de vacinação, como alterar os seus dados e, aliás, inscrever-se no centro de saúde. Isso já era possível há vários meses. O que é permitido agora é fazer o agendamento online das pessoas que ainda não pertencem a essas listas, no fundo, mas que cumprem os critérios de idade neste momento, que está nos 75 anos, mas baixará brevemente para outro escalão etário à medida que vamos percorrendo à medida que vamos vacinando estes anos.
Ainda a propósito de vacinação, temos escutado denúncias de alguns sindicatos que representam trabalhadores que prestam serviço nos hospitais, na segurança, na limpeza, alguns serviços de apoio técnico, e que não foram vacinados porque, e é essa a denúncia que é feita por esses sindicatos, porque a indicação de pessoas para a vacinação é feita pelas administrações dos hospitais. Esta é uma situação que preocupa o Governo ou considera que este número de não vacinados é residual?
Vamos ver. Os profissionais de saúde e as pessoas que trabalham em hospitais foram mesmo, aliás, o primeiro grupo a ser vacinado, como nos lembramos, não é? Nós em março...
Mas aí estamos a falar daqueles dos profissionais, permite-me aqui a facilidade de expressão, mais direto, estamos a falar de médicos,
sim,
e enfermeiros...
Profissionais de saúde inclui todas essas categorias, pelo menos aqueles que estão vinculados ao Serviço Nacional de Saúde, inclui todas essas categorias. Aquilo que sabemos é que dos profissionais do SNS, a 15 de abril estavam vacinados mais de 127 mil, de um total de cerca de 150 mil pessoas que trabalham no SNS. E, portanto, de alguma forma, a larga maioria das pessoas que trabalham no SNS estão mais do que vacinadas. A norma também foi alterada no sentido de reforçar e de incluir esses profissionais, porque havia dúvidas, efetivamente, relativamente às várias atuações. Eu relembro que, de alguma forma, as instituições hospitalares têm autonomia de gestão e, portanto, as indicações foram dadas no sentido de serem identificados os profissionais prioritários e terá existido, efetivamente, realmente alguma divergência de interpretação entre alguns sítios e outros. Eu diria também, de alguma forma, que essas situações são relativamente marginais e, portanto, tenderão a ser resolvidas muito brevemente, aliás, numa altura em que agora temos mais disponibilidade de vacinas do que tínhamos nos meses iniciais do ano e, portanto, essa situação será ultrapassada em breve.
O Sr. Secretário de Estado utilizou uma expressão que pode fazer toda a diferença. É as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Mas há pessoas que trabalham no Serviço, e o Sr. Secretário de Estado sabe isso muito melhor do que eu, que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, mas, ou melhor, que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. Algumas empresas e não são funcionários diretos do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar tantas dos profissionais de limpeza, empresas, como da portaria, certo, da segurança, como o apoio técnico, por vezes, é prestado pela SUS, pelo Serviço de Ligação Comum dos Hospitais, que trabalham, certo, nos hospitais, mas não pertencem ao quadro dos hospitais. Mas estas pessoas não deveriam estar vacinadas também?
Certo, mas o critério que lhe estava a falar de profissionais prioritários de saúde não tem em conta o vínculo que é estabelecido. Ou seja, um profissional, repare, um médico pode ser perfeitamente aquilo que chamamos de tarefeiro num serviço de urgência e, portanto, não ter um contrato de trabalho vinculado ao SNS, fazer uma prestação de serviços e ter sido vacinado. Isso aconteceu certamente de forma bastante significativa logo no início do processo de vacinação. Portanto, a recomendação da norma não tem em conta o que é o vínculo da pessoa ao SNS, tem em conta a função da pessoa ao SNS. Como lhe disse, na primeira norma havia mais dúvidas relativamente a se estes profissionais estavam incluídos ou não. Houve, no entanto, hospitais e centros de saúde que incluíram esses profissionais não contratados diretamente ou que não que eram contratados em empresas para o SNS, que incluíram essas pessoas na vacinação. Houve outros que não o fizeram. Esta nova norma que saiu é mais clara naquilo que estabelece, e o que estabelece de forma clara é que o critério de vacinação são as funções que as pessoas exercem no SNS, não no sentido de para o SNS, se quisermos, para fazer essa distinção. Ou seja, pessoas que têm efetivamente contacto próximo com doentes devem ser vacinadas, e esse processo de vacinação continua a decorrer. À medida que nós estamos a realizar toda esta vacinação do autoagendamento, por escalão etário, por doentes prioritários, continuamos a fazer também aquilo que chamamos de vacinação da resiliência e, portanto, continuam a ser vacinados tanto profissionais de saúde do SNS como, aliás, profissionais de saúde do setor privado.
Sr. Sá-Sá, nesta minha tentativa de ter aqui útil aos nossos ouvintes e responder a algumas das dúvidas, nem percebi como o tempo estava a voar. Sei que o Sr. Sá-Sá tem uma agenda complicada esta manhã, mas gostava ainda de ouvir sobre uma outra questão. Temos ouvido sindicatos médicos e enfermeiros e também responsáveis de diversos setores nestas áreas, nomeadamente os centros de saúde, chamar a atenção para o facto de o envolvimento de meios humanos, médicos, enfermeiros, mas não apenas, no processo de vacinação, está a dificultar ainda mais o trabalho nos centros de saúde e está a travar o anunciado processo de recuperação, todas aquelas consultas que ficaram em atraso pela prioridade que foi necessário dar à Covid-19. Reconhece que temos aqui um problema, Sr. Secretário de Estado?
Não creio que tenhamos aqui um problema. Vamos ver. A recuperação da atividade está a acontecer e já está a acontecer neste momento. É verdade que janeiro foi um mês particularmente difícil, como todos sabemos, com todo o SNS vocacionado para uma situação de absoluta emergência devido aos casos de Covid-19 que tivemos durante esse mês. Fevereiro ainda foi um mês, de alguma forma, não normal, mas o final de fevereiro e março já demonstra uma clara recuperação da atividade, tanto a nível hospitalar como a nível dos centros de saúde. Por outro lado, relembro que o reforço de recursos humanos do SNS tem vindo a acontecer e não é apenas uma questão do Covid, ou seja, já acontecia antes do Covid, tem vindo a acontecer durante os últimos 4 anos, aliás, só para dar uma ideia, este ano, em março de 2020, face a março de 2019, portanto, se quiser, peço desculpa, em março de 2021, face a março de 2020, portanto, no fundo ainda pré-pandemia, se quisermos, não é? Temos mais 3.505 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esse reforço de pessoal tem vindo a acontecer e continua a ser feito. O que é que dizemos relativamente ao processo de vacinação? Duas coisas. Primeiro, o processo de vacinação é algo que o Serviço Nacional de Saúde já faz de per si e, portanto, não é propriamente uma função extra, digamos, face àquilo que é o trabalho do Serviço Nacional de Saúde.
Mas é evidente que exatamente, há um reforço desse desempenho e há pessoas que estão a sair dos centros de saúde onde estão a prestar serviço para ir para os centros de vacinação, que em muitas cidades são noutros locais que não nos centros de saúde.
Correto. A escala desta campanha é uma escala diferente daquilo que é o normal da vacinação. E por isso mesmo, muitos desses sítios foram reforçados, aliás, com as pessoas que tinham sido contratadas para fazer face à epidemia Covid. A vacinação Covid é, digamos assim, uma forma de evitarmos uma nova situação de stress sobre o SNS e, portanto, acaba por ser, por estar ligado às mesmas funções. As faltas de recursos humanos foram já identificadas relativamente à vacinação, já foram dadas instruções às ARS e às unidades hospitalares que participarem na vacinação sobre o que é necessário fazer para que não haja efetivamente falta de recursos humanos. Sabemos que é uma questão temporária, no sentido em que efetivamente esta escala de vacinação não se manterá no tempo, esperamos nós, aliás, não é? Por uma questão da eficácia da vacina, que aliás tem sido demonstrada nos números de internamentos e nos números de óbitos, e portanto não há uma questão de falta de recursos humanos, nem uma questão de redução da atividade assistencial, porque essa atividade assistencial tem vindo a ser recuperada ao longo destes meses e estes são os números que nós temos. Seria sempre melhor ter estas pessoas todas dedicadas apenas a fazer consultas e não vacinação? Bom, enfim, com certeza isso poderia permitir recuperar a atividade de forma mais rápida. Agora, também sabemos que a vacinação é absolutamente essencial para que possamos voltar a uma vida mais normal, digamos assim, para que possamos retomar a atividade económica, que também é essencial, incluindo ao setor da saúde, mas principalmente para que não voltemos a janeiro e ao nível de pressão a que foi submetido o Serviço Nacional de Saúde e as vidas de todos nós.
Sr. Sá de Estado, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui a esclarecer e a explicar qual é a avaliação que o Governo faz a algumas das críticas que têm sido feitas a este processo de vacinação e às consequências deste processo. Ora, escutadas as explicações do Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Tentamos perceber o que é que está a correr melhor e deve ser incentivado, o que é que tem corrido pior no processo de vacinação e precisa de ser corrigido para facilitarmos a vida às pessoas que vão ser vacinadas. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Este processo de autoagendamento das vacinas é um passo positivo ou levanta aqui outros problemas? Que opinião tem? E como é que avalia esta queixa que é feita por sindicatos médicos, por sindicatos dos enfermeiros, de que o desvio, digamos assim, o empenho de médicos, enfermeiros e outro pessoal no processo de vacinação que vai trabalhar fora dos centros de saúde onde habitualmente trabalha, está a complicar ainda mais o atendimento nos centros de saúde? Este é um problema que se continua a verificar ou já começou de facto aqui uma recuperação das consultas que estavam em atraso? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E como é que está o processo de vacinação a nível das forças de segurança que foram consideradas prioritárias? Temos, de facto, já a esmagadora maioria das forças de segurança vacinadas? Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, João Silva. Trabalha nas cantinas escolares, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia a todos, bom dia ao Fórum. Antes de mais, agradecer a oportunidade de participar. Quero começar por dizer que o balanço que eu faço é francamente negativo. E dizer também que ao que nasce torto, raramente ou nunca se endireita. Ora, como foi referido pelo Manuel Acácio, eu sou trabalhador das cantinas escolares e faço distribuições de almoços nas escolas primárias do município do Porto, já há 20 anos, há mais de 20 anos, e como é sabido, através do, não só pelo Sr. Almirante, mas também pelo Ministro da Educação, em que os trabalhadores das cantinas escolares estariam também, ou deveriam ser, incluídos no processo de vacinação, ao mesmo tempo que os professores, que os não-docentes, ou seja, que os docentes, os não-docentes, e os trabalhadores das cantinas, independentemente do vínculo, ou seja, se fosse gestão da escola ou se fosse gestão privada, que é o caso aqui na Câmara Municipal do Porto. Olha, em concreto, o agrupamento para o qual eu trabalho, o agrupamento de Eugênio de Andrade, a resposta que me foi dada telefonicamente foi mesmo que os contratos dos trabalhadores das cantinas são muito precários e, como tal, não conhece os trabalhadores das cantinas. Quando é falso, não é? Quer dizer, a escola que eu trabalho é contígua à sede do agrupamento, a professora conhece-me perfeitamente e não foi indicado nem eu nem os meus colegas para o processo de vacinação, ao que dizia que era com a Câmara e até mesmo com a empresa. A Câmara enviou vários e-mails a pedir para as coordenadoras das escolas introduzirem os trabalhadores das cantinas, não só das escolas de confecção, mas também das escolas transportadas. Ora, o que me parece é que está a acontecer algo do género ao que aconteceu no início do processo de vacinação, onde assistimos ali numa confeitaria ao lado do INEM, em que foram dados os nomes dos trabalhadores da confeitaria e não trabalhadores da INEM. E eu acho que isto é grave, é uma questão de justiça social, independentemente de sermos mais novos, há uma indicação do governo depois, clara para introduzir estes trabalhadores nas cantinas. Ora, quando se dá poderes a coordenadores de escolas que têm este tipo de mentalidade, que não incluem os trabalhadores pelo vínculo e até dizem que não os conhecem e tudo mais, quando nós estamos todos os dias nas escolas, eu no meu caso faço várias escolas do município, entro nas escolas, mexo nos portões, quer dizer, e não foi incluído. E nesse sentido eu acho que o processo de vacinação não está a correr bem, não só pela forma como foi organizada, mas também por uma questão da mentalidade das pessoas que não entendem que isto é uma questão de saúde pública, onde todos precisamos de participar e colaborar. Se assim não for, vamos continuar sem avançar no que diz respeito a este direito básico, neste caso, que é o processo de vacinação.
E obrigado, João Silva, por partilhar connosco este caso, esta situação concreta, que nos ajuda a perceber como é que estão as coisas no terreno. João Silva, que trabalha nas cantinas escolares e que nos liga do Porto. Vamos até a Barcelos escutar o empresário Manuel Barreto. Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado, antes de nada, pela oportunidade que me deram. Ora bem, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Muito obrigado. Desculpe. Ora bom, eu antes de mais queria dizer-lhes que fui vacinado ontem. Fui vacinado ontem. E fiquei absolutamente pasmado pela positiva.
Correu tudo bem.
Pela organização dentro do pavilhão que vem em Barcelos, ou propriamente dito em Barcelinhas de La Salle. Pela organização que tinha dentro do pavilhão, que eu não esperava nada daquilo. Via pessoal a monte cá fora, mas isso é educação à portuguesa, não é? Como a gente conhece. Entramos lá para dentro. Estava tudo muitíssimo bem organizado. As pessoas, na sua vez, tudo em fila, com separações, com tudo isso. Cá fora não era bem assim. Mas isso, enfim, é aquilo que a educação que os portugueses têm, enfim, é essa. E posso dizer que estou extremamente bem impressionado com a organização que lá estava. Estão de parabéns, quem organizou, dão parabéns. A inscrição. Ora bem, eu por acaso inscrevi-me online, porque tive, eu sequer que lhe diga, não sou propriamente dito um perito em informática, mas tive que me inscrever, não em casa. Mas nem toda a gente tem. E isso é que me parece que é uma, enfim, que deixa algumas dúvidas na organização. Mas o que é certo é uma coisa, é que por tralhas ou por malhas, às vezes lá vai chegar, quem não tiver quem o inscreva, vai ao Serviço Nacional de Saúde, provavelmente o inscreverão. Isso digo eu que não tenho essa experiência.
E foi o que disse também o secretário de Estado há pouco. Obrigado, Manuel Barreto, por nos dar conta dessa sua boa experiência com a vacinação. Testemunho deste nosso ouvinte que nos liga de Barcelos. Mas agora ao encontro da enfermeira Guadalupe Simões, Direção de Sindicatos de Enfermeiros Portugueses. Enfermeira, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava de que nos explicasse qual é a avaliação que fazem deste processo de vacinação. Está ou não a dificultar o dia-a-dia nos centros de saúde, tendo em conta o envolvimento de enfermeiros no processo de vacinação, em vez de estarem a cumprir as suas tarefas habituais?
Bom dia ao Fórum também. Bom, nós estamos a viver um momento de exceção, e um momento de exceção que é particularmente importante para aquilo que é o podermos voltar, de certa forma, a alguma normalidade a que estávamos habituados antes da pandemia. E, nesse sentido, o esforço que está a ser feito por parte dos enfermeiros dos centros de saúde tem como objetivo atingir, enfim, que a maioria da população possa vir a ser vacinada. É óbvio que, com o déficit de enfermeiros que nós temos no Serviço Nacional de Saúde e, em concreto, nos cuidados de saúde primários, quando nos dedicamos a fazer determinada intervenção, há outras que ficam por fazer e, portanto, estamos todos conscientes, e penso que a população portuguesa também, que o facto de desde há um ano esta parte e agora com a questão da vacinação, o maior tempo disponível dos enfermeiros terem sido dedicados ao combate à pandemia e agora à vacinação, que a atividade assistencial, ainda que tenha vindo a ser retomada, está aquém daquilo que é necessário e daquilo que os próprios portugueses têm direito, ou seja, é necessário retomar todos os rastreios que ficaram por ser feitos na área dos cuidados de saúde primários, é necessário voltar a fazer todas as consultas assistenciais de enfermagem, que são importantíssimas na manutenção da saúde dos portugueses, e é importante também que este processo de vacinação termine para nós podermos monitorizar aquilo que são as possíveis sequelas de pessoas que tiveram infectados com Covid-19. Ou seja, a avaliação que neste momento fazemos, e já agora dizer que a possibilidade das pessoas que se inscreverem online, e desde que existam outras alternativas, também é um trabalho burocrático que vinha a ser feito e que tomava muito, muito tempo dos profissionais de saúde e, em concreto, dos enfermeiros, que tinha a ver com o contacto, com o agendamento, muitas vezes com o desagendar, porque as vacinas não chegavam, e voltar a contactar. E, portanto, a possibilidade das pessoas se inscreverem online retira muito deste trabalho burocrático que era feito a nível dos centros de saúde, portanto libertando os profissionais para outras intervenções que são seguramente muito mais importantes. Repito, desde que para aqueles que não conseguem utilizar estes meios digitais, que não fiquem para trás e, portanto, terão que continuar a ser contactados através dos centros de saúde. Estamos muito confortáveis com este planeamento que está a ser feito, porque permite, apesar das cargas de trabalho, importa continuar a dizer que os enfermeiros nos centros de saúde continuam a fazer entre 12 a 14 horas por dia para poder vacinar todas as pessoas que estão programadas para vacinar e quando há as vacinas disponíveis. E, portanto, este esforço acrescido que nós todos vamos ter que fazer até finais de, provavelmente, agosto, que é quando está previsto que atinjamos a imunidade de grupo, é bom que termine, de facto, o mais rapidamente possível para, efetivamente, nós nos podermos dedicar a todas as outras atividades assistenciais que são importantíssimas e que, de certa forma, têm vindo a ser relegadas para o segundo plano.
Obrigado, enfermeira Guadalupe Simões, por nos ajudar aqui a fazer este diagnóstico. No debate online, nosso ouvinte Carlos Leite da Silva escreve: estou no Centro de Saúde Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. Consulta de rotina marcada para as 9:30. Deverá ser depois das 11:30. Perda de tempo, quebra de produtividade, stress dos serviços, ocupação da sala de espera além do autorizado. Tudo normal, como antes da pandemia, escreve este nosso ouvinte. Bom dia, doutor Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Ainda há pouco, aqui logo na abertura do Fórum TSF, o secretário de Estado, Diogo Serras Lopes, questionado sobre esta denúncia que os sindicatos, tanto de enfermeiros como de médicos, têm feito sobre os problemas no centro de saúde, disse que não há um problema maior e que a recuperação já começou. Qual é o diagnóstico que os senhores fazem, doutor Jorge Roque da Cunha? Temos, de facto, problemas nos centros de saúde?
É uma total irresponsabilidade política, para não dizer outra palavra, a forma como o Sr. Secretário de Estado e a Ministra da Saúde têm lidado com esta pandemia. E eu não vou ter paninhos quentes, porque a realidade é inquestionável. Nós, felizmente, tivemos cientistas que descobriram as vacinas. Nós, felizmente, estamos num espaço europeu que nos permite, com algumas vicissitudes, bem sabemos, ter acesso a vacinas. E nós, desde logo, dissemos que vamos precisar de vacinar 7 milhões de portugueses, muitos deles com duas doses. Portanto, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência política e de organização, aliás, o senhor coordenador da Task Force, das primeiras coisas que disseram que era preciso contratar 400 médicos, 2 mil enfermeiros e 2 mil assistentes. Porque, ao contrário do que a senhora enfermeira Guadalupe aqui acabou de dizer, a vacinação não vai acabar em agosto. Vai haver segundas doses, vai iniciar-se o período da vacinação da gripe e provavelmente vai ser preciso uma terceira dose. E, portanto, um governo, irresponsavelmente, que põe toda esta carga junto dos médicos de família, junto dos enfermeiros de família, está a contribuir para que haja mais mortes, para que haja mais pessoas com cancros. Eu, a semana passada, e não estando na vacinação, identifiquei 3 cancros do intestino e um cancro dos pulmões. Identifiquei 4 novos diabéticos que estou-lhes a fazer a terapia. Sabendo nós que os centros de saúde já têm dificuldades de acesso, ainda hoje tivemos essa informação através de um ouvinte que acabou aqui de dizer, estamos a falar de 800 mil portugueses não têm médicos de família. Se os médicos não estão no centro de saúde, se estão nos centros de vacinação, se estão as senhoras enfermeiras, que aliás me foi retirada a minha enfermeira a semana passada só para fazer a vacinação, se estão nas áreas dedicadas aos Covid, se estão a fazer telefonemas, naturalmente que não têm qualquer possibilidade de fazer este acompanhamento. E o que é que faz o governo? Irresponsavelmente, como o senhor secretário de Estado acabou de dizer, diz que não há problema nenhum. Há problemas e, portanto, tem de contratar médicos, tem de pedir aos médicos para que, para além do seu horário de trabalho, façam trabalho extraordinário. Tem de envolver os senhores enfermeiros dos cuidados hospitalares. Temos de envolver as Forças Armadas neste esforço de vacinação, porque não haja qualquer dúvida, qualquer hipertenso que não tenha acesso a um centro de saúde é um potencial risco de AVC. E, portanto, o meu ponto é muito simples. Por favor, deixem de se preocupar com as vacinas exclusivamente no campo da propaganda. Nós temos foguetório toda a hora, vacina-se um bocadinho dos enfermeiros, um bocadinho dos bombeiros, dos polícias. Felizmente agora temos os nossos idosos quase todos vacinados com mais de 80 anos. Já podiam estar há mais tempo, a verdade é essa. E, portanto, o meu apelo é serenamente que, por favor, tenham responsabilidade. Porque não vamos. As eleições autárquicas são daqui a um ano, a uns meses. As eleições legislativas são daqui a 2 anos. Mas o que vamos sentir, caso não se faça nada, vai ser daqui a 4, daqui a 5, daqui a 6 anos, pessoas a morrerem mais cedo, que aliás já está a acontecer, pessoas a ficarem incapacitadas mais cedo, e a responsabilidade não vai ser dos médicos. Nós fizemos uma carta à Sra. Ministra da Saúde há uma semana. Mandámos uma carta a todos os diretores executivos e presidentes dos conselhos clínicos a dizer: contratem médicos, não facilitem, não enviem todos os recursos para fora dos centros de saúde, porque naturalmente isso vai dar mau resultado. Como evidente, a prioridade hoje é a vacinação. A vacinação é essencial. Mas essa vacinação, tal como o senhor coordenador de Task Force.
Estamos aqui com alguns problemas na ligação com o Dr. Jorge Roque da Cunha. Em todo o caso, ficou claro este apelo ao poder político. Agradeço também um importante contributo que o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos nos deu aqui neste debate. Vamos retomar a análise já a seguir ao noticiário das 11 para participar. Está à disposição o número de telefone 808-202-173.
Vamos amanhã com 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
Uma altura em que já falamos da brevidade de termos uma aceleração notável no processo de vacinação, de acelerar esse ritmo de vacinação, chegando às 100 mil vacinas por dia. Refletimos aqui sobre esta primeira fase do processo e perguntamos aos nossos ouvintes o que é que tem corrido pior, o que é que tem corrido melhor, que balanço geral fazem desta primeira fase do processo de vacinação, o que é necessário corrigir para facilitar a vida às pessoas. E perguntamos também aos nossos ouvintes, tendo em conta as denúncias que são feitas, que aliás já ouvimos neste fórum, tanto pelos sindicatos dos médicos como pelo sindicato dos enfermeiros, de que o facto de parte das pessoas que estão no Serviço Nacional de Saúde, nos centros de saúde, estarem a ser desviadas para o processo de vacinação, o facto disso estar a fragilizar ainda mais os cuidados de saúde primários que são prestados à população. Pedimos aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é a gravidade deste problema. Já começaram a ser recuperadas as consultas e os tratamentos nos centros de saúde ou continuam os problemas? Tentamos ainda perceber também se todos os grupos que o Governo considerou prioritários foram ou não vacinados. A maioria esmagadora das forças de segurança do efetivo já está, de facto, vacinada. Nas escolas, as pessoas, desde professores, auxiliares, outros funcionários, estão vacinados. Nos hospitais, quem está dia a dia nos hospitais, está de facto vacinado ou há ainda diversos setores profissionais que não foram vacinados? Há aqui uma opinião da nossa ouvinte Samantha Botelho Peralta, que escreve no debate online, que participa no debate online e escreve: sou professor em regime de substituição, há 2 meses que estou a pedir para ser vacinada, ando de escola em escola e ninguém me responde. Carlos Branco participa também no debate online com este contributo, que faz-nos uma pergunta: alguém se lembrou de vacinar os motoristas de mercadorias? Se o setor tivesse parado, era o caos no país. Mais uma vez, fomos esquecidos. Bom dia, Abílio Jorge, é funcionário público, anos de Ferreira do Zezer. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Eu, a opinião que tenho em relação à questão da vacinação, pode ter algumas falhas, mas efetivamente tem estado a correr, no meu entender, minimamente bem. Talvez fosse mais célere se não houvesse tantos grupos e grupinhos a considerarem-se prioritários, mas pronto. Agora, a minha crítica essencial vai para o desvio de médicos dos centros de saúde, vai para o desvio dos profissionais para a área Covid, quer na vacinação, quer no resto, e que, no fundo, o Serviço Nacional de Saúde só tem respondido bem na boca do Governo. Porque depois nós o que sentimos é outra coisa. Isto é a mesma coisa que nos dizerem que amanhã vamos ter 0 graus negativos. Não é a mesma coisa para quem tem um bom casaco ou para quem não tem nada. E neste momento nós ouvimos dizer maravilhas às pessoas que têm hipótese de recorrer aos serviços privados, à saúde privada. Os outros, coitados, ficam à espera por uma consulta por telefone, não é? Esperam que no centro de saúde alguém lhe telefone, esperam de não sei o quê, depois vão para marcar os exames de diagnóstico, também não conseguem marcá-los, a maior parte deles, ou uma grande parte deles, a Segurança Social deixou de comparticipar, se calhar também para evitar que eles estejam feitos e, portanto, que haja listas de espera. E, portanto, o que eu vejo é um completo abandono de todas as outras doenças em relação ao Covid. E fala-se muito dos mortos por Covid. Sim, até aquele número que pouco é falado, é falado às vezes timidamente por alguém ligado à área da saúde, não é? Porque os médicos não têm falado pela voz do Governo, e isto viu-se neste fórum, os alertas que os médicos têm enviado. Portanto, o número de mortes de pessoas a mais que a média que têm morrido sem ser por Covid são muito mais do que aqueles que morreram por Covid. Portanto, o Covid está a matar muita gente, é certo, tem que se controlar, é certo, mas até o resto.
Pergunta que nos deixa o Abílio Jorge, funcionário público dos Liga de Ferreira do Zezo. Obrigado também pelo seu contributo. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. Xavier Barreto, integra a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Bem-vindo a este debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dr. Xavier Barreto, sente os administradores dos hospitais sentem também este problema do desvio ou do envolvimento de recursos do SNS no processo de vacinação que está a dificultar o dia-a-dia no o trabalho habitual?
Bom dia. A propósito disso, importa recordar que, de facto, aquilo que ficou por fazer, o número de consultas, o número de cirurgias, o número de exames que ficou por fazer durante os períodos de lockdown, portanto, durante os períodos em que reduzimos a atividade, foi enorme. Portanto, estamos a falar de milhões de consultas, centenas de milhares de exames, milhares de cirurgias que ficaram por fazer. E, portanto, estamos a falar de um volume muito elevado de atividade que temos que recuperar. O que nós vemos neste momento é que existe uma retoma progressiva da atividade. Para lhe dar o exemplo do mês de março, a grande parte dos hospitais já retomou a atividade praticamente em pleno ou perto disso. Portanto, a atividade de consulta externa, a atividade cirúrgica está praticamente recuperada e também vemos essa retoma, ou parte dessa retoma, nos centros de saúde, quando olhamos para os pedidos de consulta que estão a chegar aos hospitais. E, de facto, em março existe, em grande parte dos hospitais, um aumento do número de pedidos que estão a chegar dos centros de saúde, o que indica claramente que os centros de saúde estão a retomar a atividade. É claro que essa retoma da atividade pode eventualmente não ser suficiente para, num curto espaço de tempo, recuperar aquilo que ficou para trás. Portanto, temos que olhar para esta retoma nesta perspectiva. O que se esperaria nos próximos meses é que os cuidados primários não só retomassem a atividade que tinham pré-pandemia, mas que, de alguma forma, aumentassem a sua atividade, aumentassem as suas consultas para dar resposta àquilo que ficou para trás. E isso, de facto, não está a acontecer, porque, de facto, muitos recursos estão a ser utilizados no processo de vacinação. Isso é absolutamente inegável. Médicos, instalações, enfermeiros, assistentes técnicos estão, neste momento, alocados ao processo de vacinação e isso, naturalmente, reduz a capacidade de resposta dos cuidados primários, resposta que, nesta altura, deveria estar a ser escalada para dar resposta àquilo que ficou para trás.
Portanto, nos hospitais também está a sentir-se esse problema.
Nos hospitais, portanto, como eu estava a dizer, o que nós verificamos neste momento é que estamos a receber mais pedidos dos centros de saúde do que recebemos nos meses, por exemplo, de janeiro, fevereiro, dezembro, portanto, nos períodos em que, de facto, a atividade se tem muito reduzida. Neste momento, em março e abril, já notamos um aumento do número de pedidos de consulta por parte dos cuidados primários, o que é um bom indicador de que os cuidados primários estão a retomar a sua atividade. Admito que não seja suficiente face àquilo que está em atraso. Esta retoma da atividade tem que ser sempre, naturalmente, vista na perspectiva daquilo que temos para fazer, daquilo que temos que recuperar. E admito que, neste momento, essa recuperação ainda não é suficiente para dar resposta a estes doentes que ficaram para trás, que têm diagnósticos por fazer, que estão à espera de uma consulta nos cuidados primários para poderem ser referenciados para o seu hospital. E, de facto, temos muitos doentes ainda sem resposta. Admito que o facto de os cuidados primários estarem ocupados com o processo de vacinação que esteja a prejudicar essa resposta.
Há uma outra questão sobre a qual gostava de ouvir o Dr. Xavier Barreto, tem a ver com a vacinação das pessoas que trabalham nos hospitais. Ainda recentemente tivemos a denúncia de diversos sindicatos de que trabalhadores na área da limpeza, das portarias, da segurança, do apoio técnico, que não tinham sido vacinados, e a queixa que os sindicatos fazem é que não foram vacinados porque não foram indicados para a vacinação pelas administrações hospitalares. Esta é uma queixa que reconhecem, que aceitam?
Não a reconhecemos exatamente nesses termos. De facto, essas pessoas não foram vacinadas, mas os hospitais têm todo o interesse em que essas pessoas sejam vacinadas, e deram nota disso precisamente à Task Force e à tutela, portanto, dizendo claramente que pretendem que essas pessoas sejam vacinadas. Portanto, os hospitais, o pessoal que trabalha nos hospitais, os trabalhadores dos hospitais, foram incluídos como grupo prioritário pelo maior risco que têm de contrair a infecção, porque estão em contato com doentes, mas também para manter os hospitais operacionais para dar resposta ao Covid, mas também a outras doenças. Obviamente que estas pessoas subcontratadas, as pessoas da limpeza, os vigilantes, as pessoas do setor da alimentação, que não são nossos trabalhadores, no sentido em que não têm contrato connosco, têm com uma outra empresa, mas essa empresa está contratada por nós, e de facto essas pessoas ainda não foram vacinadas, mas estão em risco, naturalmente, como todos os outros trabalhadores hospitalares, e são importantes para o funcionamento dos hospitais. Portanto, nós temos todo o interesse que essas pessoas sejam vacinadas, demos conta disso à tutela, à generalidade dos hospitais, E a indicação que temos da tutela é que a breve trecho essas pessoas serão vacinadas. Houve aqui algum atraso por conta da alteração das indicações da vacina da AstraZeneca, houve um atraso no processo. Para lhe dar um exemplo, aqui no Hospital onde eu trabalho, no Hospital São João, o último grupo de trabalhadores foi vacinado no passado sábado, entre 500 a 600 trabalhadores foram vacinados no passado sábado. Houve aqui algum atraso, como lhe disse, porque temos de trocar de vacina para muitos trabalhadores da AstraZeneca para Pfizer por conta da alteração das indicações, portanto isso atrasou. Mas a nossa expectativa dos hospitais é que esses trabalhadores, os tais subcontratados da limpeza, vigilantes, da alimentação, que são fundamentais para o nosso funcionamento, que também sejam vacinados a curto prazo.
Quando estamos aqui a falar destes trabalhadores, estamos também a falar e recebemos alguns alertas de ouvintes. Por exemplo, há trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais que também não estão vacinados e trabalham diariamente nos hospitais, apesar de não pertencerem aos quadros dos hospitais. Isto faz sentido?
Não faz sentido que não sejam vacinados. Faz sentido, obviamente. Houve aqui, mesmo dentro dos hospitais, houve uma priorização. Os que foram vacinados, primeiro os profissionais mais ligados à área clínica, mais em contacto com os doentes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstica terapêutica. Portanto, em dezembro a vacinação começou por esses profissionais, durante o mês de janeiro, fevereiro, e nestas últimas rondas de vacinação, nestes últimos dias de vacinação, nomeadamente no passado sábado, para lhe dar um exemplo concreto, foram vacinados os profissionais mais dessas áreas de apoio. Ainda não foram esses profissionais, quer do SUS, quer de outras empresas contratadas pelos hospitais, mas, como lhe disse, a nossa expectativa é que venham a sê-lo a curto prazo. Os hospitais têm todo o interesse em vacinar esses profissionais. Naturalmente que a tutela tem que reconhecer esse interesse e tem que disponibilizar as vacinas para essas vacinações.
Mas o problema, não no caso da SUS, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, mas no caso dos profissionais da limpeza, das hospitalarias e segurança, o sindicato que os representa, o que diz é que, bom, não foram vacinados porque os hospitais não os identificaram. A minha pergunta é, os hospitais não identificaram porque as indicações da tutela iam noutro sentido ou porque houve aqui algum problema no desenrolar deste processo?
Eu não lhe sei dar esse detalhe sobre o processo de comunicação. Eu não fui parte desse processo de comunicação, não lhe sei dar o detalhe. O que sei é que nós demos conta do interesse em vacinar esses profissionais estão identificados pelos hospitais. Nós temos esses profissionais listados por empresa, por área de trabalho e, portanto, esses profissionais estão identificados. Atribuo esse eventual atraso mais a uma questão de priorização na vacinação das pessoas mais da área clínica reitero que a expectativa é que sejam disponibilizadas vacinas a curto prazo para vacinar esses profissionais e nós temos todo o interesse em fazê-lo.
Agradeço ao Dr. Xavier Barreto, da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, pelo contributo que deu a esta reflexão que hoje aqui fazemos, reconhecendo que continuam por vacinar dos hospitais profissionais de diversas áreas, como os profissionais do SUS, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, também na limpeza, na portaria, na segurança. E o nosso ouvinte Simão Pedro Moreira deixa-nos aqui um contributo que vai exatamente neste sentido. Ele escreve: simplesmente não acredito quando o Governo diz agora é que vai ser. Vacinação maciça de 100 mil pessoas por dia. Ao longo do tempo já ouvimos discursos como este, com este teor, por diversas vezes, não se tendo verificar as promessas. E depois acrescenta este nosso ouvinte, Simão Moreira, além disso, partilho uma realidade próxima. Técnicos superiores, administrativos e operacionais de laboratórios do Hospital São João no Porto, alguns com doença crónica, não foram vacinados. Colaboradores da lavandaria do Hospital São João no Porto não foram vacinados. É uma realidade pequena e próxima de mim, é certo. Contudo, por outro lado, podem ser multiplicados estes exemplos pelas muitas instituições espalhadas pelo país. Bom dia, doutora Maria João Tiago, médica, Liga-nos São João da Talha. Bem-vinda também a esta reflexão. Que diagnóstico nos ajuda a traçar, doutora?
Bom dia, muito obrigada por me deixarem colaborar e ajudar na solução. Eu sou médica de família num centro de saúde às portas de Lisboa. E a recuperação tem sido muito difícil, porque nós médicos de família, neste momento, estamos muito sobrecarregados. Eu, neste momento, respondo a uma escala para 6 sítios diferentes para ir. 2 covidários ao atendimento a doentes com doença respiratória, 3 centros de vacinação, 1 centro de atendimento complementar a doentes de doença aguda a doentes sem médico de família e a minha lista. Por exemplo, eu amanhã serei deslocada do meu local de trabalho para um centro de vacinação, o que fará com que os meus doentes não possam ter consulta. Isto acarreta, em termos de morbilidade e futura mortalidade, consequências, porque serão amanhã exames de complementares diagnósticos que eu pedi que não serão vistos, provavelmente alguns tumores que não serão diagnosticados, doentes diabéticos de novo ou mesmo descompensados que não serão atendidos e hipertensos também. Em relação à recuperação dos cuidados de saúde primários, é fundamental que se diga o que nós temos para recuperar. Se nos deixarem fazer o que nós temos que fazer, que é seguir a nossa lista, recuperamos, não precisamos de horas extra. O que nós precisamos é que se contratem médicos para os centros de vacinação, para os covidários, e nos libertem a nós para as funções que temos, porque há coisas que nós não vamos conseguir recuperar. A consulta de uma criança de 2 meses do ano passado, neste momento a criança já tem 1 ano, a grávida neste momento já teve a criança, por isso é fundamental é que não se atrase a partir de agora aos processos de diagnóstico de tumores, porque futuramente teremos uma mortalidade que será seguramente bem maior do que a que teremos pelo processo do Covid. Nós temos alertado para este facto. Os doentes já começam a ficar, obviamente, agressivos porque não percebem porque é que o médico de família dele não os atende, mas a realidade é que o médico de família não tem culpa de não os atender. O que os médicos de família, neste momento, querem é ver os seus doentes. E porque o processo de vacinação está a ser todo basicamente feito à custa dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde. Diariamente da minha unidade saem pelo menos 3 médicos, 3 enfermeiros e 3 administrativos que não podem estar a dar assistência no centro de saúde. Por isso é fundamental e urgente que se olhe para este problema. É fundamental que se contratem médicos para estas situações e que se envolva, sendo uma pandemia, todo um conjunto de profissionais na vacinação. A vacinação é importante e terá que ser feita, mas também é importante que os médicos de família sigam os seus doentes.
Obrigado pelo seu contributo, doutora Maria João Tiago. No debate online, Márcio Teixeira escreve: o processo de vacinação no geral e a nível mundial está a ser um sucesso dentro do possível num processo como este. Logo a começar pela eficiência da ciência. Está a permitir o regresso à normalidade. E foi uma chapada em todos os profetas do péssimo, do negacionismo e das teorias da conspiração. Vamos agora ao encontro do Dr. Noel Carrilho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos, Dr. Noel Carrilho. Gostava que nos ajudasse a perceber que diagnóstico traça desta situação. Temos, de facto, aqui problemas a afetar os doentes pelo facto de o processo de vacinação estar a ser centrado, sobretudo, em quem já trabalha no Serviço Nacional de Saúde?
Bom dia a todos. Eu penso que essa pergunta tem aqui 2 níveis de resposta, até porque por nós, FUNAM, há alguns dados que para nós são adquiridos. Primeiro, que a vacinação é absolutamente essencial, que há que lhe dar prioridade e, portanto, não deve haver constrangimentos à sua aplicação. Segundo, que deve ser promovida dentro do Serviço Nacional de Saúde, como tem sido, mas isto leva-nos à necessidade de reforçar recursos. Como dizia a doutora Maria João, e bem, até aproveito para lhe endereçar os meus cumprimentos, não é com os mesmos médicos que já têm dificuldade em cumprir o seu compromisso assistencial, com listas de utentes enormes e com múltiplas necessidades, agravadas ainda pela pandemia, que se pode esperar que se vão vacinar 100 mil portugueses por dia, independentemente da boa vontade que existe, e vontade de trabalho e capacidade de trabalho que existe pelos médicos de família. Aliás, num processo que foi muito pouco valorizado durante esta pandemia. Houve um impacto enorme em termos de carga de trabalho e que foi descaracterizado e que não foi, penso que até houve alguma propaganda negativa em relação ao que foi o papel dos médicos de família neste período, que foram essenciais e foram efetivamente muito sacrificados neste processo. É preciso agora que se lhes dê a oportunidade, primeiro, do descanso, que também merecem, que estão assoberbados de trabalho há vários meses, há um ano, e também a possibilidade que possam comprimir o compromisso assistencial com os seus utentes, que é isso o seu trabalho, é isso que os seus utentes esperam de si.
E salvaguardada, salvaguardada a questão de que é preciso, de facto, manter esta luta contra a Covid-19, a falta de médicos e de enfermeiros e de outro pessoal nos centros de saúde, pelo facto de estarem a ser desviados, permitam-me aqui a expressão, para o processo de vacinação, está a complicar o dia-a-dia de trabalho?
Está, em algumas unidades mais que outras. Aliás, porque, como lhe digo, se a capacidade instalada já é, em alguns sítios, digamos, marginalmente suficiente no limite para cumprir o seu compromisso assistencial, qualquer disrupção, e quando estamos a falar de 100 mil, vacinar 100 mil utentes por dia, não é uma pequena disrupção, vai condicionar alterações no dia-a-dia destes profissionais e a impossibilidade de o cumprirem. Daí que seja absolutamente necessário que haja um reforço dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde para esta circunstância, e quando dizemos de médicos, estamos de médicos, de enfermeiros, de administrativos, do que seja necessário, para que se leve a cabo, mantendo e recuperando a atividade assistencial que ficou atrasada por motivo do Covid. E, portanto, sem contratação de mais profissionais para o SNS, é impossível que isso venha a acontecer. Profissionais qualificados, médicos especialistas que possam contribuir nesta circunstância que é efetivamente muito pesada para o Serviço Nacional de Saúde e que vem a crescer àquilo que já era a dificuldade de uns cuidados primários com listas de utentes exageradas, portanto, que é preciso redimensionar, e uma quantidade ainda muito significativa de portugueses sem médico de família. E, portanto, nesta circunstância, é a circunstância certa para olharmos para o Serviço Nacional de Saúde e reforçá-lo para esta situação e para o futuro.
Agradeço ao Dr. Noel Carrilho, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, também o contributo que nos deixa aqui neste fórum TSF. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes e começo por escutar o José Azevedo, que está reformado, que nos liga de Ermesinde, e a quem peço desculpa por estes minutos que esteve aqui à espera antes de lhe dar voz. Bom dia, José Azevedo.
Antes de mais, saudações para si e para toda a sua equipa e para todos os cidadãos portugueses. Eu gostava de falar pelo seguinte: eu vou descer ao mundo real, porque nós andamos muito no mundo real. Eu tive pena de ontem não saber que o Sr. Secretário de Estado tinha estado em Valongo a fazer uma inauguração, porque tentaria falar com ele. É o seguinte...
O que é que gostava de dizer, José Azevedo?
Exato, é isto. Eu tenho 71 anos. Quando abriu a possibilidade de fazer as marcações, os agendamentos por online, é um nome muito pomposo, eu fiz esse agendamento. A eficiência, de facto, passar para aí uns 30 minutos, veio uma mensagem a dizer que eu estava com um agendamento para a vacina para o dia 30, para o dia 5 de maio. Passado pouco tempo, já era para aí meia-noite, uma nova mensagem a dizer: o senhor vai ser vacinado no dia 30 de abril, às 16 horas e 8 minutos, no centro de vacinação em Valongo, que é na fábrica. Pronto, tudo bem, fiquei tudo satisfeito, muita eficiência. Tá, pronto, eu fiquei admirado, porque tenho a consciência que isto é complicado. No domingo recebo uma mensagem a dizer: a sua inscrição online foi anulada porque o senhor já está agendado pelas entidades locais. Prontos. Estaca zero. O agendamento online não funciona, pelo menos comigo. Vou contactar, saber onde é que é o agendamento local. Então, se há o agendamento, se manula um e se passa para o agente local, é porque então vão já chamar. É evidente. Se anula um, se está o outro logo à bica. Fui ao centro de saúde, não sabem. Centro de saúde, depois dizem, ah, isso é, os agendamentos são tratados por ACES Maias Alongo. E qual é o número de telefone? Ah, tem que ser pela internet. Mais uma dificuldade para quem não tem internet ou quem não tem computador. Mas pronto, consegui o telefone. Telefone para ACES. É, vem aqueles telefonemas todos pomposos, se é para uma coisa é o número 1, para outra coisa é o número 2, para o número 3, 4, 5, vacinação. 5. Pedem-me o número do telemóvel. Dou o número do telemóvel com o cardinal. Será contactado posteriormente. O senhor contactou, o senhor ouviu alguém contactar. A mim não me contactaram. Volto a telefonar ontem. Volto a telefonar hoje. Está tudo desligado. Já estão muitas chamadas. Ora bem, eu só tenho uma hipótese também. Vou procurar saber na ARS. Como não tinha acesso ao número de telefone da ARS, ligo para o 118. 118 está-me um número de telefone. Eu ligo o número de telefone. Esse nem sequer atende. Desliga logo. É esta a situação real. Aguardemos.
Obrigado pelo seu testemunho e pela boa disposição, tá, José Azevedo. Testemunho, o caso concreto deste nosso ouvinte que está reformado e que nos liga de Irmesinde e que nos deu aqui conta do calvário que está a ser agendar a vacinação. Bom dia, Miguel Pinto, é técnico de manutenção, liga-nos Matosinhos. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Olá, muito bom dia. Desde já agradecer a oportunidade que me dão para o Fórum. São ouvintes assim dos vossos temas. E o que me traz hoje é mais porque eu estou a ouvir o fórum e inicialmente ouvi o Secretário de Estado da Saúde a falar e eu queria transmitir um bocado, transmitir um testemunho, não pessoal, mas de familiar. Portanto, a minha esposa trabalha no Pedro Espano, no Hospital Pedro Espano, em Matosinhos, há 18 anos, é administrativa, está num departamento onde diariamente tem contacto com doentes que vão fazer consultas, marcação de consultas, atendimento de consultas. Inscreveu-se na altura que o hospital perguntou aos funcionários se queriam ser vacinados, respondeu afirmativamente. E ao dia de hoje, 29 de abril, ainda não foi vacinada. Quando eu ouço o Secretário de Estado a dizer que os funcionários dos hospitais... Eu só queria transmitir isto porque acho que devia transmitir, porque não é a realidade é esta, como disse o ouvinte anterior.
E só para tentar perceber aqui uma coisa, Miguel Pinto, e a sua esposa é funcionária direta do hospital ou trabalha numa empresa que, por sua vez, trabalha para o hospital?
Não. Faz parte dos quadros do hospital, é administrativa do Hospital Pedro Espanha. Não trabalha para nenhuma empresa, é funcionária do Hospital Pedro Espanha. Mas não é só a minha esposa, as colegas dela, do mesmo departamento, também não foram vacinadas. Portanto, a pergunta que eu coloco no ar é, será que estas pessoas que estão em contacto com doentes, porque vão às consultas ao Hospital Pedro Espano, não estão em risco? Será que uma barreira em acrílico é suficiente para eliminar a possibilidade de uma contaminação? É a pergunta que eu lanço no ar. Portanto, eu só queria denunciar esta situação. Eu acho que a vacinação está a ser um sucesso e acho que está a correr bem. Agora, não posso, como cidadão, poder deixar de mostrar a minha indignação quando ouço um governante ou com cargos de decisão dizer que os funcionários dos hospitais que foram ou que vão ser, à data de hoje ainda não foi. Era só esse o meu testemunho.
Obrigado pelo seu testemunho, Miguel Pinto. Ajudam-nos também estes casos a perceber concretamente qual é a situação no terreno. Testemunho deste nosso ouvinte, nos liga de Matosinhos. Ora, tem sido divulgada publicamente, essa questão tem sido batida no espaço público também, a questão do nível de vacinação dos grupos que foram considerados prioritários pelo Governo. Entre esses grupos estão as forças de segurança e chegámos a ouvir no espaço público mais de 90% dos efetivos já estariam vacinados. Vamos tentar agora aqui já conferir se é isso que se passa na PSP e na GNR. Bom dia, José Miguel, o vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Na GNR podemos dizer que a maioria esmagadora dos agentes está vacinada?
Ora, muito bom dia. Obrigado também pela oportunidade que nos dá, nós, Associação dos Profissionais da Guarda, de entrar neste fórum e apresentarmos também um pouco aquilo que é as dificuldades desta força que é a Guarda Nacional Republicana. Pois nós, enquanto associação, não concordamos, não podemos ver como é que se chegam a estes números. Acho que há aqui uma aritmética que não está a funcionar de acordo com a realidade, uma vez que, pelos dados que nós, Associação dos Profissionais da Guarda, temos neste momento, com a primeira dose de vacinação temos 49% do efetivo da guarda, atendendo a que temos um efetivo na volta dos 22 mil profissionais, temos apenas 49% vacinados com a primeira dose, não tendo qualquer indicação da continuidade. Aliás, foi patente já que há umas semanas atrás, quando houve logo a primeira contrariedade em que se iriam atrasar os processos de vacinação, foi dada essa indicação que iriam ser atrasadas no processo de vacinação dos profissionais. Depois tem-se verificado esta situação em relação às dúvidas, em relação a uma das vacinas que são administradas. Portanto, todo este processo está relativamente atrasado. Não é uma realidade aqueles números que são apresentados. Aliás, causa-nos uma certa estranheza como é que esses números surgem de cerca de 90% dos efetivos, quando nós temos a noção e o conhecimento prático dos nossos efetivos que estão na primeira linha, principalmente aqueles que estão na primeira linha no dia-a-dia, que temos apenas 49% vacinados. Há aqui qualquer coisa que não é uma realidade, ou pelo menos que não está devidamente explicado.
E não foi explicado porque é que está a um nível tão baixo face àquilo que tinha sido projetado.
Não, não há uma explicação. Aliás, nós estivemos reunidos com o Sr. Comandante da Guarda anteontem e este processo de vacinação não está informado nem sequer para o Comando da Guarda. Não há uma explicação para o Comando da Guarda, porque certamente quem comanda homens e quem comanda pessoas que estão, como se pode dizer, naquilo que é a linha da frente destes profissionais da Guarda, também têm o interesse em saber como é que se podem defender, como é que se podem aqui assegurar que a saúde dos profissionais da Guarda seja salvaguardada. Neste momento não há uma explicação, portanto, há aqui uma má comunicação ou uma comunicação deficitária em aritmética dada pelo Ministério, dada por alguém, que nós não conseguimos entender. O que é certo é que nós, Associação de Profissionais da Guarda, temos a indicação de 49% do efetivo com a primeira dose da vacina, não havendo uma perspectiva de quando, num grosso modo, e aquilo que é importante neste momento, para além do testar, a vacinação é aquele meio que nos garante uma maior segurança, e até neste momento não há indicação de quando, na Guarda Jovem Republicana, os profissionais podem, de facto, estar salvaguardados com, pelo menos com a primeira dose da vacina.
Essa é uma questão importante, permita-me salientar essa questão. Portanto, não há sequer indicações, nem, digamos assim, uma garantia ou uma promessa de que a partir de determinada data o processo será acelerado e até à data X ou Y estará concluído. Nem isso tem.
Não, não é, nem isso temos. E nós respeitamos foi-nos colocada esta questão também, e tive até a oportunidade também de me pronunciar sobre esse assunto, quando foi dada a indicação de que o processo normal, que no arranque da vacinação, que iria ser atrasado e que os profissionais das Forças de Segurança, pronto, não iriam avançar de uma forma tão célere conforme seria o desejado. Entendemos, há outros cidadãos, há pessoas de mais idade, há pessoas com riscos diferentes que se percebe, e nós não estamos a querer contrariar aquilo que seja um processo de vacinação para aquelas pessoas que efetivamente, um cidadão que efetivamente precisa. Não é essa a nossa postura. Mas temos que olhar que quando há profissionais de várias áreas, de saúde, de forças de segurança, bombeiros, que estão detidos numa primeira linha de em contacto com o risco, estes profissionais, que são os das Forças de Segurança, neste caso da Guarda Nacional Republicana, não estão a ser contemplados para a precaução a esse risco. E isso a nós preocupa-nos. Se nos preocupa enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, por todas as outras pessoas que precisam, de facto, de estar salvaguardadas com a vacina para o risco da pandemia, nós, profissionais das Forças de Segurança, também temos que olhar para aquilo que é dentro da nossa casa e perceber o que é que os nossos profissionais correm, de facto, o risco.
Obrigado, José Miguel, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda. Damos-nos aqui conta de como está o processo de vacinação na GNR, a menos de metade. E na PSP, como estão as coisas? Joel Arujo é dirigente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Também estão mais ou menos a este nível? Já têm a maioria do efetivo vacinado?
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade que estão a dar à Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Obviamente que, como o colega da APG já referiu quase tudo, mas 99% é um número que não se sabe onde é que foram a obtê-lo. Que na fase inicial e única da vacinação das Forças de Segurança foram atribuídas 10 mil vacinas à PSP, outras tantas à GNR. Estes números são públicos, portanto não trazem dúvidas. No caso da PSP, também é público, tem cerca de 20 mil polícias. Como se pode afirmar então que 99% deste efetivo está vacinado? É certo que os dados estatísticos dizem-nos o que quisermos ouvir, mas estamos a falar da aritmética que se aprende no ensino primário. Como podemos considerar uma afirmação dessas como sendo séria? Isso é algo que nos transtorna um pouco, no sentido que nós, não só nós, os polícias, mas o público em geral, que ouve essas afirmações públicas, merece um bocadinho mais de consideração. E até podemos falar de apenas de polícias que empenham o serviço operacional, mas ninguém acredita que apenas 50% dos polícias, no caso da PSP, que corresponde às 10 mil vacinas, alguém acredita que estão afetos permanentemente ao serviço operacional, apenas 50%. Não, são muitos mais, e não podemos esquecer, que também há uma certa confusão, que uma grande parte dos elementos afetos ao serviço administrativo, os restantes, não raras vezes são afetos a missões operacionais. Veja-se o caso de todos os serviços remunerados que cabe à PSP diariamente. Nós vimos polícias à porta dos hospitais, há pouco falávamos aqui numa comparação dos baixos profissionais de saúde, nós temos polícias que estão a desempenhar serviço junto ao bom porto no hospital, numa urgência do hospital, que não se encontra vacinado. Portanto, essa questão não podemos descurar os elementos afetos ao serviço administrativo, porque efetivamente eles são afetos a missões operacionais. Veja-se agora o exemplo durante o estado de emergência. Houve a necessidade de haver um reforço operacional e isso implicou que inúmeros polícias afetos ao serviço administrativo, que semana sim, semana não, desempenharam funções operacionais unicamente dirigidas a questões relacionadas com a Covid-19. Podemos dar o exemplo, por exemplo, do Comando de Évora. No universo de 180 polícias, 114 não foram vacinados com uma única dose. Não percebemos de onde é que vem este 99%. Sinceramente.
E tal como nos disse o vice-presidente da Ação de Profissionais da Guarda, também na PSP não existe neste momento qualquer indicação de que serão vacinados, de que o ritmo iria acelerar a partir de uma determinada data e que até uma outra data previsível estariam todos vacinados. Não tem sequer essa indicação também?
Não temos qualquer informação. Aliás, a falta de informação é um assunto que nos preocupa. Porque, efetivamente, a incerteza do que é que vamos fazer, quando é que vamos levar a vacina, quando é que não vamos, essa incerteza cria um mal-estar e um mau ambiente, e as pessoas começam a dizer, mas então, afinal, em que altura é que eu vou levar a vacina? Por exemplo, fala-se muito hoje em dia que determinados países, já, e agora já as pessoas já podem começar a gozar férias, determinados países para se viajar para eles, num contexto de férias, por exemplo, tem que ter o plano de vacinação concluído. Então, e os polícias que não foram vacinados, porque eventualmente até já tiveram Covid, vai haver uma... Vão o quê? Vão ficar vedados esses acessos a estes países? Por exemplo, não sei se estão a trabalhar nisso, mas há outras questões. Por exemplo, há polícias, segundo a norma da DGS número 2, de 31 deste ano, faz referência que as pessoas que recuperem da infecção de SARS-CoV-2 há pelo menos 6 meses podem ser vacinados contra a Covid-19 de acordo com o grupo prioritário ou faixa etária que pertencem. Os polícias não deixaram de pertencer ao grupo prioritário que está aqui em causa. Então como é que existem polícias que já recuperaram há mais de 6 meses e continuam por vacinar? Se calhar, se pudessem optar pelo Sistema Nacional de Saúde, como agora o autoagendamento já foi aqui abordado, eventualmente, se calhar, conseguiriam uma vacina de uma semana para a outra. Não sei, são questões que estão muito relacionadas com a falta de comunicação, com a falta de esclarecimento. Obviamente que o número apurado não foi imputado, a responsabilidade desse número não se imputa à PSP, provavelmente há alguma decisão superior em termos da tutela e da task force, até da task force, mas o que é certo é que as pessoas precisam de informação para saber com que linhas se cogem.
E obrigado a Joel Arujo também por nos ter ajudado aqui a perceber qual é a situação na PSP. Joel Arujo, dirigente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Damos aqui também conta de que uma boa parte do contingente continua por vacinar. Tentámos também perceber junto dos bombeiros e a informação que nos foi avançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses é que há cerca de 72% dos bombeiros portugueses vacinados, pelo menos com a primeira dose. Bom dia, Ana Brandão, é comercial, liga-nos do Porto. Bem-vinda também a este debate.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos. Eu queria colocar duas questões. Eu não estou a ouvir o fórum desde o início, gosto muito de ouvir, mas hoje não foi possível, portanto só me apercebi há cerca de 45 minutos ou meia hora que o tema era este e, portanto, tentei participar. Peço desculpa se a minha pergunta já tiver sido colocada por outro ouvinte. Então é o seguinte, eu tenho 57 anos, tenho uma doença autoimune, faço terapêutica com imunossupressores e até agora nunca tenho estado, obviamente, o mais atenta possível e nunca ninguém me soube informar se os doentes com doenças autoimunes estariam nas linhas de prioridade. Pelo que percebi, nunca estiveram. Há cerca de uma... ouviu-se de antemão a comunicação social de que os doentes a fazerem terapia de corticoterapia e imunossupressão iriam entrar neste segundo grupo. Bom, eu já me dirigi ao meu centro de saúde para tentar perceber melhor se efetivamente iria entrar neste segundo grupo e a informação é nenhuma. Portanto, a informação que têm, eu não consegui falar com a minha médica assistente porque, entretanto, ela reformou-se. Aliás, reformaram-se duas num centro de saúde pequeno e ainda não há substituição, portanto, neste momento não tenho um médico de família.
E não tem qualquer indicação sobre como é que será o seu processo de vacinação?
Não, não tenho. Portanto, a informação que me deram no centro de saúde é que já tinham ouvido, como eu, pela comunicação social, mas que oficialmente ainda nada lhes tinha sido dito. O que me leva a pensar que, se calhar, entrarei pela faixa etária, pelo grupo etário e não como prioridade. Bom, é uma coisa que me preocupa porque eu tenho um sistema imunitário deficiente, digamos, não é? Até pela medicação que faço e pela interpretação que o meu sistema imunitário dá às agressões. É externo.
Obrigada, Ana
Brandão. Carmo, rápido. Tenho um filho que estuda medicina, está no quinto ano. Penso que é sabedoria de toda a gente sabe que o quinto e sexto ano é dado em ambiente hospitalar e efetivamente ele já está com aulas e está em ambiente hospitalar, teve a unidade de cuidados intensivos nesta semana, portanto as aulas não são dadas em faculdade, em ambiente de faculdade, mas sim em ambiente hospitalar, nos serviços, faz parte do programa de quinto e sexto ano que as aulas sejam nos serviços, portanto em contacto direto com doentes. E eu não percebo o porquê de os alunos, pelo menos no quinto e do sexto, especialmente do sexto, mas mesmo os de quinto, não se seja dada prioridade na vacinação. Porque no
Ou fundo, seja, o caso concreto do seu filho, como muitos dos colegas, já está diariamente no hospital, mas como é estudante ainda, está no último ano do curso, não foi vacinado, apesar de estar diariamente no hospital.
Sim, não está diariamente, neste momento está 3 dias por semana, mas 3 dias por semana é muito, bastava que fosse um dia, não é? Portanto, está em contacto com doentes. É claro que eles, como alunos, ainda não manipulam muito o doente. São todas dadas nos serviços de medicina interna, em infecto, em todos os serviços que, por onde as cadeiras o obrigam, não é? E eu acho mal não os entenderem. Claro que eles não são profissionais, não é? Porque não têm curso fechado. Mas, no fundo, acho que deveriam classificá-los como tal, porque eles estão no hospital, diariamente.
E obrigado, Ana Bradel, agradeço a sua participação, o seu caso concreto e este caso que faz também sentido referir aqui neste debate que hoje fazemos, o caso dos alunos dos últimos anos do curso de Medicina e de Enfermagem que estão vários dias por semana nos hospitais, que têm contacto com doentes, mas que não estão vacinados. É desta forma que continuamos aqui hoje a reflexão que fizemos no Fórum TSF, tentando perceber como está a decorrer este processo de vacinação.